no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso, aqui na sua sexta-feira, e é muito bom ter a sua companhia, a sua sintonia, em casa, no trabalho, na quarentena, e uma manhã maravilhosa para você, uma tarde maravilhosa para você que está em outro fuso horário, uma boa noite, e é isso aí, estamos juntos na esperança, e é claro que todo cristão tem Deus comandante, mas é prudente, o cristão ele sabe se colocar nesse momento, não tendo a questão do pânico, mas tendo a esperança e tendo a prudência. O equilíbrio faz parte daquele que nos governa, que é o Espírito Santo. Então seja muito bem-vindo para você que está com seu radinho ligado, para você que está conectado com a esperança em novotempo.com/rádio ou no nosso aplicativo e também aqui no nosso Instagram. Se você não está seguindo lá ainda, é a oportunidade, @RadioNovoTempo. E aí, povo bonito, de feio já basta eu aqui, mas estou debaixo da graça e é importante. Estamos aqui, é claro, ele que já está registrando o nosso momento especial aqui. Vamos dar aqui um bom dia. Pastor Felipe Amorim, firme e forte é a fé para hoje, pastor.
Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui na esperança, fazendo a nossa parte. Você fez a introdução aí do programa falando uma coisa muito importante. Cristianismo é contar com Deus e fazer a nossa parte. Então a gente conta com a ajuda de Deus, conta com a esperança que Deus nos dá, mas não esquece de lavar as mãos, não esquece de passar o álcool em gel, não esquece de evitar aglomerações. Tudo isso faz parte do cristianismo. Você que está nos assistindo aí pelo Instagram da Rádio Novo Tempo, seja bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua parte nesse combate ao coronavírus e também de estar sempre com Deus, porque isso é muito mais importante.
Muito bem, pastor Felipe Amorim, parceiro aqui da Rádio Novo Tempo, no Pensando Bem, no Fé para Hoje. Muitas vezes também lá no Entre Família, passamos uma temporada, de vez em quando passou a dar uma visitada. E foi feita uma enquete no nosso tema de hoje. Qual o vírus mais perigoso? Foi colocado um post no Facebook, facebook.com/radioNT, e também no nosso Instagram. Muitas pessoas participando, né? Em época de pandemia, palavras que em alguns momentos a gente não sabia de que forma trabalhar, né? A gente entendendo o que é surto, o que é questão de epidemia, pandemia, agora torcendo para um processo endêmico, né? Enfim, o Covid-19, vemos todas as pessoas preocupadas com como se prevenir desse mal. De fato, precisamos tomar, né, os cuidados para que não sejamos contaminados pelo vírus. Mas existe um outro mal que é ainda mais perigoso, que pode nos levar à morte, né? E foi feita essa pergunta, pastor. Eu vou colocar algumas participações aqui para o senhor ter noção do que os nossos internautas colocaram. No Facebook, a Ângela Coelho colocou o seguinte: o vírus mais perigoso que matar é a falta de fé. Dá crédito às coisas desse mundo. A Carmen Nakamura, olha aí, né? Tem um sobrenome oriental: orgulho e pecado. A Ana Cristina Cris Miachará, falta de amor ao próximo. A Iracema Lima de Jesus, eu queria ter esse sobrenome aí. Tudo se resume em pecado. Nós temos também aqui alguém, o Jackson Figueiredo colocou o seguinte, a pergunta foi: qual o vírus mais perigoso? E o Jackson colocou: o coronamídia e a ignorância. Olha o tema aí.
Boa definição dele.
Coronamídia. Você aqui do WhatsApp pode participar. DDD 12981510081. Olha só aqui, hein? A Thalia Martins, qual a recomendação da igreja sobre os cultos? Pastor, já está aqui, já pode falar para a gente também, antes de entrar no nosso tema. A gente tem um posicionamento, né?
Sim, tá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já se posicionou de forma oficial que os nossos cultos estão cancelados. Nossos cultos coletivos, públicos, estão cancelados, embora muitas igrejas vão fazer o seu culto online. Então, eu tenho vários amigos pastores que já programaram o seu culto online, os seus fiéis vão estar lá na sua casa, acompanhando pelo Facebook, e a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, é Web Novo Tempo, ou seja, a Rede Novo Tempo de Comunicação, Cris, amanhã, hoje é sexta, né? Então amanhã, no sábado, vai ter uma programação toda especial, e às 11 horas da manhã, você que tá aí pelo Instagram, às 11 horas da manhã, nós estaremos transmitindo um sermão do pastor Ayrton Keeler, que é o presidente da igreja para toda a América do Sul. Vai ser um culto bem especial, ele vai falar sobre um tema relevante para esse período. Então, a recomendação da igreja, Cris, é não vá para um culto público. Fique em casa, faça o seu culto pessoal e acompanhe pelas redes sociais e pela Rede Novo Tempo o conteúdo que nós estamos preparando.
Muito
e Cris,
bem.
Deixa eu só te falar uma coisa. A gente está tratando aqui sobre fazendo essa ponte entre o coronavírus e outros vírus que são prejudiciais do ponto de vista espiritual, mas é bom deixar claro que a gente não está diminuindo a gravidade da questão do coronavírus e querendo tirar o foco, não é isso. Nós queremos aproveitar o tema para falar de temas espirituais, mas é sempre bom relembrar que a gente precisa se cuidar em relação ao coronavírus.
Tem duas palavrinhas que eu aprendi na década de 90, quando a gente saiu do curso de datilografia para o curso de informática, eu sou veinho, a gente pegou lá aquele, lá no início, né, quando a gente pegou o DOS,
sim.
Depois a gente tinha umas janelinhas para abrir, né, que é o minimizar e o maximizar. E agora essas palavras servem de momento até pedagógico. Sim. A gente não minimiza o momento e nem maximiza. Tem pessoas, né, que colocam a questão aqui, como a Débora colocou para a gente agora no WhatsApp, colocou aqui na nossa live no Instagram. A gente tem que cuidar com a paranoia e o extremismo.
Sim.
Né? E aqui a Maria Aparecida falou que a gente tem que cuidar com o vírus mais perigoso, que é a falta de fé nesses momentos. Sim. Também. Então aqui, ó, a Débora e a Maria parece que concordaram justamente nos extremos que o senhor está colocando.
Exatamente.
Tanto a questão da paranoia e o extremo, que é maximizar, uhum, e minimizar também, nessa questão de dizer, olha, não tem nada, eu vou sair para a rua agora, né, como Satanás tentou, né, a Deus no deserto, dizendo para ele, olha, se atira daqui que os anjos vão pegar você e tal, e a gente esquece...
Presunção, né?
Esquece no Egito mesmo, que o que as pessoas fizeram durante as pragas? Foram para casa, né, ungiram ali, os portais, né, os portais,
o portal da casa,
da casa, né?
O parapeito da casa com sangue, e se preveniram, né? Esses dias eu vi o recado de uma pessoa nas mídias sociais falando assim, mas eu não conheço ninguém que tem coronavírus, acho que isso não é verdade. Era uma senhora já idosa, mas deixa eu falar uma coisa para você aí, você que está nos ouvindo, você que está no Instagram, é real, nós estamos passando por uma pandemia e precisamos nos cuidar sem os extremos do descaso ou da presunção do descaso ou do extremismo, do desespero. Né?
Muito bem. E aqui na Rede Novo Tempo, né, cada vez mais estão se esvaziando aqui. Isso. A gente já está com o elevador interditado somente para deficiências. E esses também já estão em casa. Boa parte da produção está indo para home office, né?
Isso.
E todo dia tem uma reunião dos líderes para que mais atitudes sejam feitas de acordo com os números e tal. Então, boa parte, a programação tende a mudar.
Sim.
Nos próximos dias também.
Na semana que vem nós teremos algumas mudanças na programação da TV, e vocês vão perceber isso aí, e a gente vai se adaptando ao momento que nós estamos vivendo, sempre falando de esperança e da volta de Cristo, que vai ser a solução final para tudo isso.
Muito bem, vou mandar mais um abraço aqui, pastor, antes de a gente entrar no cerne do nosso assunto. A Natália Bianca dos Santos, pode mandar um abraço para mim, abraço para você, o pastor também vai mandar um abraço.
Abraço, né? Bianca, que Deus abençoe você.
A Mônica.oineng, ela colocou o seguinte, o salário do pecado é a morte, muito mais perigoso do que qualquer vírus. Agora, justamente, já trabalhamos aqui, inclusive, nessa semana com o pastor Joel Flores, a questão literalmente do vírus, o posicionamento. E agora, como o mundo está, né, ficando em casa, justamente, o pessoal está ficando agora com mais tempo com os filhos, está podendo, né, desacelerar na questão da engrenagem, né, do celular, vendo que o homem realmente não tem poder, vendo a questão vulnerável. E tem aqui alguém que mandou no nosso Instagram, obrigado a você que está aqui na nossa live, vocês são demais, viu? Vocês são muito carinhosos, que povo querido. Dá um pulinho você que ainda não faz parte. E a Deane 2330 é o nick dela, no Instagram colocou o seguinte, a frieza espiritual. Pastor Felipe Amorim, a gente sabe, para você que está ouvindo a gente agora, alguns termos, existiam algumas cartas que mostrando também a questão da fase, né? Assim como Nabucodonosor tinha aquela estátua que falavam também as fases históricas, tinha algumas cartas às igrejas, e uma delas é o que nós compreendemos no nosso tempo, que é justamente Laodiceia, que é aquele período onde chegava água lá, né? Por isso que teve essa analogia, a água chegava morna, nem quente nem fria, e é frieza espiritual, frieza de amor. E existe um povo remanescente, aquele povo que meio à mornidão surge. Pastor, nós temos que cuidar justamente com a frieza espiritual.
Cris, se nós tivéssemos combinado, não teria sido tão, tão assim, coincidente, porque o texto que eu preparei aqui é exatamente o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A partir do versículo 15, mais ou menos. Mas antes de falar do texto, Cris, eu quero mandar um abraço aqui para a minha igreja onde eu cresci, a Igreja do Jardim Guanabara, lá em Fortaleza, no Ceará. Alguém, a Nayana Moreira, colocou aqui, ó, manda um abraço para a sua igreja. Então, estou mandando um abraço aqui para a minha igreja do Jardim Guanabara. Amo demais, cresci lá nessa igreja, lá em Fortaleza. Mas, Cris, eu queria fazer outra coisa aqui. Já me deram um microfone, quem está com o microfone é a maioria, né? Então, eu vou fazer um negócio aqui que eu vi fazendo com o Quarteto Atos no Clube da Música. Veja, eu posso divulgar o meu Instagram aqui, você permite, Cris?
Claro, você
permite?
Com certeza.
Então, você aí que está ouvindo, @prfelipeamorim, com dois P's, tá, Cris?
Dois P's,
porque minha mãe foi criativa. @prfelipeamorim, siga aí para a gente se comunicar através das redes sociais. Mas, Cris, vamos voltar aqui para falar sobre Apocalipse capítulo 3. São sete cartas, cada uma dessas cartas para uma igreja diferente, que João escreveu a partir da ilha de Patmos, e essas cartas também representam períodos históricos. Elas tinham o seu cumprimento literal lá na igreja para a qual elas foram enviadas, e também tem o período profético que elas representam, e nós estamos aqui vivendo o período de Laodiceia, o último período da igreja cristã que precede a volta de Jesus. E João escreveu aqui, na verdade, Deus escreveu a partir de João, usando João, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 em diante, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cris, esse texto é muito pesado, né? Esse texto é muito duro. Porque Deus está dizendo aqui que ele está a ponto de vomitar um grupo de pessoas que eram cristãs, mas que ele não suportava. Você já pensou, querido ouvinte, que existe um grupo de pessoas que pode ser insuportável para o próprio Deus? E quem é esse grupo de pessoas? É o grupo de pessoas que é morna. Aqui o texto diz, nem é quente, nem é frio. A gente sabe, o contexto histórico é porque Laodiceia era uma cidade que não tinha uma fonte de água própria. Então ela canalizava a água de outros locais, e essa água que era quente de um lado, fria do outro, acabava se misturando no processo de chegar na cidade de Laodiceia e chegava lá morna. Bem, o que Deus está tentando nos dizer aqui é que ele prefere gente decididamente que não é dele, ou pessoas decididamente dele, do que pessoas que vivem mais ou menos. Pessoas que são um pouco dele e um pouco não dele, ou um pouco do mundo. E deixa eu te falar uma coisa, Cris, ouvinte. A pessoa que é morna pensa que é um pouco de Cristo, mas na verdade ela é completamente do mundo, completamente do inimigo de Cristo. Porque com Jesus é assim, olha, ou você é toda dele, todo dele, ou você não é nada dele. Então pode ser que eu esteja falando para alguém agora que está vivendo um cristianismo morno, um cristianismo mais ou menos, um cristianismo que vai para a igreja no fim de semana e que durante a semana contradiz tudo o que aprende na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, com muita sinceridade, você precisa se decidir urgentemente a ser de Cristo ou completamente não de Cristo, porque essa situação que você está vivendo é uma situação muito complicada, porque você nem aproveita a terra e nem aproveitará o céu.
Agora, pastor, justamente essa confusão, tem um termo na Bíblia, né, uma comparação, Babilônia, que justamente que é essa questão de confusão. E é uma estratégia de Satanás nos últimos dias agora, e sempre foi, né, essa questão de ele ir contra, se misturar, ele colocar meias verdades. Então, é bom sempre uma análise, porque você mesmo não tem força, né, na sua carne, no seu braço, e a gente está falando com algumas pessoas que estão anos com a Bíblia na mão, pessoas que têm um poder intelectual talvez avançado. Então, o nosso braço, a nossa mente nos engana, porque a gente está diante de um grande conflito. Só para você que está ouvindo esse termo pela primeira vez, nós acreditamos biblicamente que existe uma guerra espiritual. Entendeu? Existe uma guerra espiritual, então existem os anjos do bem, do mal, Deus soberano acima disso. Então, o que acontece? Esse poder tenta se manifestar com o homem, né, colocando a cultura, a questão musical, colocando posicionamentos científicos agora, onde a ciência, se fala tanto da ciência, agora a ciência se perde nesse momento, vendo que nem tudo está nas mãos do homem. Esses dias, pastor, inclusive, nós temos mais de 1 milhão de vírus e nós conhecemos como ciência apenas 1.500. Então a gente vê a discrepância que tem ainda, mas parabéns àqueles que estão na ciência, agora sendo usados por Deus para buscar uma vacina. Mas é nesse momento que nós temos que ver que o nosso braço sozinho, então nessa guerra, onde a gente pode estar morno sem saber, é que a gente vê que nós somos fracos, nós precisamos da companhia de Cristo. Pastor, eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem íntima.
Sim.
Nesse momento agora nós estamos tendo uma pandemia, nós sabemos que é o início das dores, biblicamente tem muita coisa ainda pela frente, mas a gente só vê o lado negativo. E eu não gosto de ligar a TV e ver um caminhão de pessoas sendo carregadas para serem incineradas.
Sim.
Mas Deus está no controle de tudo. Mais um exemplo, minha família toda está fora, meu pai apenas voltou. E no pequeno no grupo da minha família, por exemplo, só para a gente entender essa questão de estar morno espiritualmente, eu estou aproveitando para pregar nesse momento, de maneira, não para apontar erro das pessoas, mas eu coloquei textos aqui ó, com 3, 4, 5 minutos, porque eu estou aqui falando para milhares de pessoas, como eu não posso pregar para minha família que está lá no Rio Grande do Sul? Eu vou compartilhar um áudio, eu tenho certeza que a minha mãe não vai se importar, para você ouvir o comportamento de alguém que está fora da igreja nesse momento, revendo seus atos.
É isso aí, Cristiano, falou. Tá falando a verdade mesmo. Há pouco eu tava conversando com o Bruninho, que isso aí serviu de alerta, que Deus está sacudindo nós, que estamos adormecidos, para que a gente volte para Ele enquanto há tempo. Então, o Bruninho disse que quer voltar comigo, quer ver se faz toda os que estão afastados, a Grazi volte com o Leandro, a Dani e o Pablo, teu pai já tá voltando. O Bruno tá com essa menina, Ana Júlia, diz que só fala em Deus, uma rica de uma guria, que só fala em Deus com o Bruno, vai ser uma pessoa fácil de levar para os caminhos de Deus.
Então tem vários papos agora em terra.
Que maravilha, Cris. Mas... olha, que felicidade eu tô sentindo por você, hein?
Então, um exemplo, eu vejo todos os cuidados que nós temos, filhos em casa, nós estamos aqui em um trajeto para levar esperança para as pessoas. Mas eu vejo um poder soberano, pastor. E eu vejo nesses atos aqui que agora chegou o momento de nós, inclusive, que estamos aqui, pastores, que todos nós estamos no mesmo barco, de avaliarmos nossa vida espiritual e dizer, estamos aqui, né?
Cris, essa questão da mornidão espiritual, ela precisa ser... E muitas vezes essa sacudida que nós recebemos da vida é o meio pelo qual Deus usa para a gente acordar. Eu fiquei muito feliz com esse áudio aí da sua mãe. Um abraço, qual é o nome dela?
Dona Neuza.
Dona Neuza, um abraço para a senhora. Realmente volte com a família toda. Porque, Cris, o lugar mais seguro da Terra hoje não é dentro de casa, não é dentro do hospital. O lugar mais seguro da Terra é dentro dos braços de Deus. Porque, veja, a possibilidade de que o vírus atinja a mim e a você é real. Mas mesmo que a gente passe por uma doença na Terra, se a gente está forte espiritualmente, quando Jesus voltar, nós teremos acesso a um mundo em que nunca mais nós teremos esse tipo de coisa. Então veja, nós estamos aqui preparando-se, falando nisso dessa semana, preocupado com você que está aí se prevenindo do coronavírus, mas mais preocupados ainda com aqueles que estão longe de Jesus, porque o coronavírus vai passar... A nossa vida vai passar e a gente só tem esperança de vida eterna se estivermos fortes, quentes com Jesus Cristo. Cris, eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa que está nos ouvindo de longe. É a Débora Marcondes, ela disse que está nos ouvindo lá da Flórida. A rádio dela deve estar ouvindo certamente pela internet. Um abraço para você, Débora, para todas as pessoas que estão nos ouvindo.
Pastor, aproveitando para mais abraços aqui, um abração especial para Cleonice Mourão, sempre ligada aqui, ela colocou em Campo Mourão, Cleonice de Campo Mourão com a gente. Nesse momento até peço perdão, que são muitas pessoas que estão participando com a gente aqui no nosso WhatsApp, tem muita gente pedindo oração. Só para você saber, nós temos um grupo aqui, né, de oração, nós estamos fazendo o nosso culto aqui mais fechado, né? Cada um faz no seu setor e muitos já estão em casa, em home office, fazendo também. Um abraço pessoal do Rio de Janeiro que está nos acompanhando, a Vera de Vitória, DDD21, um abraço especial para Vanúzia Viviane de Vitória, no Rio de Janeiro, assim como São Paulo aqui também, um outro vetor no Brasil, estamos em oração. E agora colocando esse assunto tão vigente, uma das coisas que a minha mãe colocou, olha, senhora Cris, esse vírus vai passar, eu não sei se eu vou ser afligida por ele ou não, mas depois eu posso morrer de qualquer outra forma. A pergunta é como eu estou. Então é essa avaliação que você tem que fazer agora, com crise ou sem crise, meu querido, né?
Olha, Cris, eu não sei se sua mãe é formada em teologia, mas ela foi profunda na teologia agora, porque é isso mesmo. A gente vai passar pela morte. Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, todos nós que estamos aqui vamos morrer. E a gente vai morrer ou do coronavírus, ou de outra coisa qualquer, ou de velhice, porque o nosso corpo morre. A questão é o que a sua mãe colocou. Como nós estamos se nós nos encontrássemos com a morte nesse momento? E veja, eu vou voltar para casa daqui a pouco, vou voltar no trânsito. Eu não sei o que pode acontecer. E eu não gosto desse alarmismo, não gosto, mas é uma realidade. Todos nós estamos suscetíveis à morte a qualquer momento e não só por causa do coronavírus. E a pergunta para você nesse momento agora, você que está me vendo aí pelo Instagram, se você se encontrasse com a morte nesse momento, como você estaria espiritualmente? Você está pronto? Você está com Jesus? Porque estando com Ele, nós estamos prontos para qualquer situação, inclusive para a morte. Porque a próxima vez que você abrir seus olhos, vai ser para encontrar com o Mestre e viver eternamente com Ele.
Agora, pastor, alguém deve estar se perguntando assim, olha, pastor, eu fui longe demais. Talvez eu mereça encontrar a morte e tal, aquela pessoa que está se julgando. Nesse momento, que mensagem o senhor daria? Existe alguém que esteja agora tão longe que não possa voltar? Existe algum pecado que não tenha perdão? Nesse momento existe um filtro, Deus é seletivo? Como funciona o perdão para essas pessoas?
Veja, Cris, eu vou ler aqui o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. E eu vou até repetir esse texto, porque se tem alguém nesse momento se sentindo como você descreveu agora, precisa anotar esse texto e ler esse texto várias vezes. Primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Todo pecado confessado encontra perdão. Todo. Ah, pastor, eu fiz uma coisa que é muito grave, que prejudicou muitas pessoas. Se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar. Ah, pastor, meu pecado é uma mentirinha que é pequena. Se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Cris, só existe um pecado que não pode ser perdoado. É o pecado não confessado. O pecado que for confessado, arrependido, esse tem perdão. É o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Já ouviu essa expressão, né? O pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado porque não há arrependimento para ele. A pessoa já foi tão longe que não consegue se arrepender. Mas se nesse momento você está sentindo que precisa se arrepender, é porque você não cometeu ainda o pecado contra o Espírito Santo e, portanto, há perdão e a salvação em Cristo para você.
Pastor, eu tenho mais uma pergunta. Eu só vou mandar um abraço aqui para o Leonardo Feijó. Ele colocou: bom dia, Cris, esse subtreco de subtroço. Vamos que vamos. Eu falo sempre, né? Que eu me chamo de subtreco, de subtroço, mas Deus ainda me chama...
É uma boa definição pra gente.
Porque a gente não somos nada. E ainda Deus fala que somos a menina dos olhos. Tem, sim, mais gente participando aqui. Suplicar perdão a Deus é pra hoje. A Neide Silva falando aí. Tem tanto imediatismo barato, esse imediatismo
esse
é melhor.
É muito bom.
É o melhor que tem. Agora, pastor, é o seguinte. Muitas pessoas, nesse momento, usam da Bíblia de forma errônea. Os cristãos colocando, agora você tem que fazer isso, aquilo, inclusive alegando que são as sete últimas pragas. Sim. Na verdade, a gente sabe que quando ocorrer esse momento, já fechou a porta da graça. A graça é o momento de se arrepender. Então, sim, nós temos que tomar cuidado para entender as sete últimas pragas e as dores do parto, para não levarmos a palavra de forma errônea, porque automaticamente a gente não vai levar crédito, vai perder a credibilidade nesse momento.
Isso mesmo. O alarmismo, ele não só é errado, como ele é um desserviço ao cristianismo. As sete últimas pragas acontecerão, mas nós ainda não estamos vivendo, porque nós precisamos ainda passar por alguns processos proféticos que estão lá no Apocalipse, e a gente pode tirar um outro programa para estudar sobre isso aqui, mas ainda não é isso. A Bíblia diz em Mateus que é o princípio das dores, e nós estamos vivendo, como você falou, a expressão de Paulo, as dores do parto. Então, realmente, tudo isso que está acontecendo são sinais da volta de Cristo, mas nós não podemos partir para o alarmismo, porque o que a gente faz? A gente usa isso de maneira sensacionalista e, em vez de atrair pessoas novas para o Evangelho, a gente afasta as pessoas. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer a nossa parte se prevenindo, e a gente tem que continuar estudando a Bíblia e se apegando a Deus para a gente ter equilíbrio na hora de apresentar esses assuntos.
Muito bem, pastor, tem uma participação aqui que tem a ver com o nosso momento agora. A Neide falou: vamos orar pelos profissionais de saúde. A Simone: Deus é bom o tempo todo, e Ele é. Sim. Falando em oração, já nós vamos continuar aqui no nosso Instagram uma live de oração, né? Contagiando o Amor, hoje às 11h30, daqui a alguns minutos, com o pastor Adriano Luz, live no nosso Instagram, @ Rádio Novo Tempo. Agora, pastor, temos mais uma participação aqui, a produção está passando. Cris, bom dia. Ontem à noite fui passear com meu cachorro, passei em frente a um condomínio no final da minha rua. Fiquei feliz de ouvir quase todos os apartamentos e as pessoas ouvindo pregações, cultos online. Eu vim chorando de alegria, porque o povo está começando a se voltar para Deus. Sim. Eu sou Araci, de São José, Santa Catarina, um abração lá para Grande Florianópolis, toda a região. Que bom que nesses momentos, tirando todo esse momento ácido, as dores dos nossos irmãos perdendo a vida, nós também estamos vendo pessoas abrindo o coração, né, pastor?
Sim, e esse é o momento, sabe? A gente, veja, Deus usa todos os momentos. O ideal é que a gente se voltasse para Ele quando a gente está, quando está tudo tranquilo na vida. Mas se voltar para Deus nesse momento de aflição também não é errado. Deus recebe. Esse Deus de amor recebe você, Cris, recebe a mim, recebe as meninas que estão aqui na produção, recebe a todos. E recebe você que está nos ouvindo e que nesse momento quer se apegar a Ele. Então sim, vamos orar pelos profissionais de saúde, orar por todos nós e se preparar para que a volta de Jesus seja uma realidade pensada todos os dias por nós.
Uma última dúvida ainda aqui, pastor, vale a pena, chegando através da live do nosso Instagram, a Dabri Eu Leite. Vamos lá, ela colocou o seguinte: eu tenho uma dúvida, pastor, eu devo confessar para Deus ou para as pessoas?
Depende de como você pecou. O seu pecado afetou alguém? Então você confessa para Deus e confessa para a pessoa a quem você afetou, pede perdão. Se o seu pecado afetou apenas a você, você resolve só com Deus.
E não existe um intermediário para Deus, não, né? Somente Jesus.
Somente Jesus. Então, assim, você prejudicou alguém. Então, você confessa a Deus e vai lá e pede perdão a essa pessoa. O seu pecado foi só entre você e Deus. Então, você acerta só com Deus e está tudo certo.
Muito bem. Pastor, nesse momento, vamos orar por todos, né? A pessoa que está nos hospitais, aqueles médicos e enfermeiras que estão lá no meio do caos, pessoas que já estão vivenciando o vírus, algumas pessoas que têm essas doenças psicossomáticas, algumas psicológicas, o pânico, sim, né, que já faz parte. E vamos nos aquecer agora em oração. Temos o privilégio de ir a esse nosso Deus, né, pastor?
Vamos orar, então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque nesse momento de tanta aflição, a gente pode recorrer a Ti. E temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo nesse momento. Eu quero entregar em Tuas mãos, Pai, todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, aqueles que estão acompanhando pelo Instagram, todos, Senhor Deus, eu entrego em Tuas mãos, pedindo que o Senhor dê paz, dê tranquilidade e dê a certeza de que o Senhor está ao lado deles. Também te peço pelas pessoas que estão sofrendo com coronavírus ou com qualquer outra doença, Senhor Deus, conforta o coração, dá a certeza da volta de Cristo e da resolução final desses problemas. Também lembro aqui dos profissionais de saúde, Pai, gente que está guerreando nos hospitais contra esse vírus. Abençoa, Senhor Deus, cuida deles e cuida de todos nós. Nos ajuda a estarmos prontos para a volta de Jesus. Em nome dele te pedimos. Amém, Senhor Deus.
Amém. Amém.